Esse também, normalmente, o abandono é geral. Só que, com a nova legislação, nós temos um prazo que foi estipulado relacionado à taxa, que são 3 anos, né? São 3 anos sem o efetivo pagamento da taxa anual. As pessoas vão ser notificadas para ir lá regularizar também.
Essa é uma das novidades que a lei trouxe.
Também que perde o direito.
Isso é uma dos pontos que você perde a concessão. Então, a lei trouxe que isso não era previsto no passado, você perder a concessão por falta de pagamento da taxa de manutenção, e hoje ela veio, que você perde por 3 anos corridos ou 3 anos intercalados. Então, assim, é até legal o programa trazer isso, que isso é uma novidade. Então, as pessoas que suspeitam que estejam com pendências da taxa de manutenção podem procurar a SESF para fazer essa negociação, porque ao final dos 3 anos da lei, ou seja, ao final de 2027, já terá dado 3 anos. Né? Então, a gente vai poder começar a fazer revogações também por falta de pagamento da taxa de manutenção. Uma coisa que eu queria trazer aqui, que o Ademir comentou e o Péricles, essa questão do jazigo em estado de abandono ou ruína, nós da SESF não estamos pedindo para a pessoa ir lá e colocar granito e revestir com cerâmica, nada disso. A gente está pedindo para a pessoa ir lá e dar a manutenção. Às vezes a laje está quebrada, fazer uma correção da laje, passar uma mão de tinta, né? Ou está com alguma coisa avariada, um tampão fora do lugar, alguma coisa assim. Então, assim, as pessoas não precisam achar que quando receberem a notificação nós estamos convocando para ir lá colocar granito ou revestir o jazigo. É simplesmente para ir lá e dar manutenção básica. Ela pode ficar, né, na questão do concreto, mas passar uma mão de tinta, né, se tiver alguma rachadura, alguma coisa, fazer essa manutenção. É uma manutenção básica que a SESF exige, né, que a gente pede que o concessionário faça.
Entendi, porque lamentavelmente, né, os nossos cemitérios, infelizmente, eu sei que não é o dessa administração, mas que de antes até de vocês está lá, não é, o Ademir, essa depredação dos cemitérios, né? Olha, dá tristeza a gente andar pelos cemitérios. Agora, alguns estão colocando, não põe mais bronze, não põe mais nada, põe plástico, põe, não é? Porque furtam tudo, roubam tudo, é uma coisa, infelizmente, muito triste, é uma pena que enfeiam os nossos cemitérios, não é?
Sim, isso é um problema nacional. Nós fizemos algumas visitas, né, durante o ano passado em alguns outros municípios, e a reclamação nesse sentido é geral. Então, isso não é um problema de Londrina, né? Esse é um problema, ele é cultural, chega até a ser feio falar isso, mas é um problema que acontece em todos os cemitérios no Brasil.
Eu não sei os grandes cemitérios. Será que São João Batista no Rio, no Rebouças lá?
Hoje São João Batista não, porque ele está sobre concessão,
é,
né?
Isso,
e ele
que eu estou dizendo. Exato.
Talvez nós estivemos lá também.
Dos particulares, isso, não. Vai nos nossos cemitérios aqui, mesmo o Parque das Oliveiras, simplesinho ali, não é? O Alamandas. Exato, é isso. Esse é um problema, não é, triste?
Dos cemitérios públicos.
Esse não tem mais jeito, porque o que tinham que levar já levaram, né?
Exatamente.
Infelizmente.
A depredação e a segurança ainda é um ponto importante ali, né?
Sim.
E eu tinha falado sobre as filas, Péricles, até porque o debate mais recente foi uma audiência pública, né? Esse ano ainda na Câmara, sobre as vagas e as possíveis ampliações dos cemitérios existentes ou a construção de novos. Sim. Como é que ficou esse debate?
Deixa eu complementar, porque isso também, desde o tempo, do tempo do Barbosa, tinha comprado o terreno, já tinha um local para o terreno, para o novo cemitério. Não vai durar 2 anos, não tem mais vaga. E até hoje nós temos vaga. É bom explicar isso.
O debate que teve recentemente foi sobre nós queremos fazer uma ampliação no cemitério João 23. Assim também como pode ser feito no cemitério São Paulo.
João 23, tá. Fora ali da
lateral. Exatamente.
Lateral na frente,
isso,
né? Tem
um espaço, e seria um sistema de lóculos verticais que poderiam ali ter um aumento aí de 2.500 até 3.000 jazigos, conforme a altura que a gente conseguir dar seguimento. Mas houve o debate interessante, a população foi lá, pôs os pontos de vista deles, até concordam com algumas coisas, mas eles preferem que a gente faça tudo junto com a população, para não, porque ali tem dois lados. Tem um do lado da entrada do cemitério João 23 e tem da parte do fundo que tem mais casas lá de moradores que eles se incomodaram muito de fazer ali. Até que nós, a CESF, em reunião nossa lá e junto com mais alguns moradores, concordamos em fazer só do lado de cá. Mas para isso precisa ter uma legislação que está na Câmara para ser votada. Por outro lado, nós também temos a possibilidade, nós vamos fazer, inclusive tivemos uma reunião hoje de manhã sobre esse assunto na prefeitura, que nós temos a possibilidade de fazermos no Saudade, aproximadamente, no total vai passar de 1.500 jazigos, 800 seriam já. Que
vertical?
É vertical, que da forma que já existe lá.
Sim.
Recentemente, está com uns 15 dias, nós acessos, até foi um pedido até do prefeito, Thiago Amaral, para destruir aquele jazigo horroroso que tinha lá. Lá no Saudade, lá embaixo, que parecia que estava numa guerra aquilo lá. Destruímos tudo aquilo para construirmos esses 800 novos jazigos verticais no padrão do que já existe lá. Mas para isso, nós precisamos de um processo, um projeto, um processo licitatório para fazer, que é aproximadamente de 800 jazigos. A CESF já está disponibilizando a verba para isso, já tem condições de fazer esses 800 que seriam para locação ou para as pessoas de vulnerabilidade, mas as pessoas mais simples, assim, que ficam lá durante 3 anos. Após esses 3 anos, se a pessoa não tiver um lugar para levar, vai para o ossário público.
Sim.
Que nós temos disponibilizado também. Então, tudo isso nós estamos construindo ali, naquele local. Então, 800, do que dá um prazo bom para nós. E lá no alto, já nós construímos aproximadamente 390, que é para concessão de uso. E podemos construir no mesmo local do lado, mais em torno de 400 jazigos desses verticais. Que pode chegar até mais conforme a altura que a gente poder fazer.
Não há pensamento agora de um novo cemitério?
Não, se nós resolvendo essa situação, nós suportamos aí 2, 3, 4, 5 anos, mas nós temos que ter esse jazigo disponível. Não temos. Hoje, nós estamos a ver, se você for ver, nós temos 60%, ou por 60%, 70% da população tem jazigo. Está nesses 34 mil jazigos. Nós temos jazigos? Temos. Nós temos aproximadamente 1.500 jazigos nos distritos, que é na Maravilha, Paiquerê e Irerê. Só que nós não podemos ficar usufruindo isso aí constantemente, daqui a um pouco não tem mais também. Então nós temos que dar uma saída. E uma saída emergencial é essa. Até que venha a possibilidade de um novo cemitério, ou que façamos um outro tipo de modelo, uma concessão, qualquer coisa nesse sentido.
Esses cemitérios particulares, na legislação, eles têm que disponibilizar para acesso o número de jazigos?
A nossa legislação, ela determina 10% para as pessoas vinculadas à assistência social. Então, as pessoas carentes, não posso dizer. Então, a pessoa falece, recebe lá algum plano oficial do governo federal, que é a prefeitura que paga assistência social. Então, essas pessoas vão para esses locais, sepultamento. Ficam por 3 anos. Depois, tem que também dar o destino para os restos mortais. Então, tudo isso, nós estamos trabalhando com tudo isso. Nós temos no Alamandas, em torno de 916 jazigos. 916 jazigos são usados.
Ocupados?
Não, deve ter uns 600 ocupados, porque é o giro. Nós usamos bastante.
É
esse tipo de finalidade.
E não é para.
Não, é só para esse tipo de finalidade. Para outro tipo, não existe a legislação pertinente para isso ainda.
Uma outra coisa, a cremação está aumentando ou não?
Bom.
Ela aumenta em passos muito,
muito lentos.
Lentos, é.
Vou falar.
Não está acostumado com
eu vou isso. Falar, a nossa população, ela é mais assim, agarrada aos passados, antepassados, tudo. Gosta de ir no cemitério, gosta de ir lá vejo, no dia das mães, no dia de finados, essas homenagens que vão durante a semana. Então a gente não está muito adequado a isso. Hoje, antes do Covid, nós tínhamos aproximadamente 2% da população que fazia cremação. Hoje nós estamos com mais de
5%. 5%.
Está
aumentando pela cremação. A gente vê. No anúncio, a gente vê.
A gente vê que está aumentando. Existe a possibilidade futura da ACS fazer isso, só que o número hoje, para a gente ter um gasto de 4, 5 milhões para fazer um crematório, para fazer uma estrutura dessa, é muito alto. Então nós temos que pensar com carinho tudo isso.
Gente, o tempo passa, é uma coisa maluca.
Rápido.
Nova sede, está fora de propósito, ali na JK, para acesso?
Existe a possibilidade. Nós, agora recentemente, o ano passado, nós pedimos uma autorização para que fôssemos transferido para uma seção de um espaço lá onde que era. Como é que é o nome?
Perto do aeroporto.
Lá perto do aeroporto. Era que está em estado. Está lá lamentável. Então,
da Infraero?
Não.
Não é na Infraero.
É um
barracão. Não, é um barracão que era da.
Tudo bem. Mas para quê lá? Para a sede?
Para a sede da SES, para a gente sair.
Mas com as. Com toda as capelas, a estrutura. Com tudo?
Não, com as capelas, nós levaríamos para lá a sede, a parte de administrativa, preparação de corpos, tudo.
Ah, sim.
Porque
mas atendimento aí, ali é tão bom, né?
Existe.
Né?
Nós até gostamos de ficar ali, só que a situação na hora de um.
Eu sei.
De um sepultamento,
é ruim,
o risco é muito grande. Tudo. Constantemente ocorre acidentes.
É.
Então, tudo a gente tem que pensar com carinho. Nós temos que facilitar, JB, o máximo possível para a sociedade naquele momento mais difícil. A nossa obrigação, tanto os nossos servidores como eu que estou lá provisoriamente, nós temos que ter condições de atender uma família necessitada, carente, que está ali sofrendo naquele momento da melhor forma possível. É esse que é o nosso trabalho, que foi, inclusive, foi até um pedido do nosso prefeito, Thiago Amaral.
Bom, muito bem. Para finalizar, então, no último minutinho, eu queria falar de uma posição que nós tivemos conhecimento há pouco, né? Que é difícil para a SESF também debater, porque a gente fala de ampliação, que são as regulamentações ambientais. O cemitério de Londrina não tem regularizações ambientais. Como é que está esse nível de negociação? Porque, para ampliação, provavelmente, alguns estão próximos de córregos, como o João 23, como o Jardim da Saudade, como é?
Nós, alguns anos já estamos trabalhando nessa situação delicada. Inclusive, em 2022, 2021, nós fizemos já esses postos de monitoramento da poluição, já foram feitos em todos os cemitérios. Nós já temos isso feito, só que não é o que precisa ser feito. Agora estamos numa fase final, inclusive temos uma reunião, provavelmente na sexta-feira, junto com a promotora do meio ambiente, que está trabalhando nesse sentido, nos cobrando com razão essa situação. Então, para poder providenciar isso, e, inclusive existem 5 ou 6 universidades e faculdades que estão trabalhando conosco para ajudar a solucionar esse problema. Que não é para hoje, isso é uma coisa eterna agora. Nós não podemos falar assim, o cemitério de São Pedro é de 1932. Lá atrás, quando foi feito São Pedro, quando caiu uma árvore em cima de um cidadão lá, eles começaram ali o cemitério, nós naquela época não existia nada disso. Vamos derrubar a árvore e vamos fazer a cidade. Mas hoje nós temos que alterar a nossa forma de trabalho relacionada ambientalmente, e é isso que nós estamos trabalhando, para que no mais rápido possível, dentro desse ano ainda, a gente já tenha conseguido terminar esse projeto para poder dar seguimento.
Muito bem, olha, tinha muita coisa aqui ainda para a gente conversar, mas eu acho que valeu a pena. Nosso objetivo era esse, a informação correta, precisa, porque há muita coisa, dúvida, eu acho que pelo menos para começarmos aí, mas a gente vai voltar a falar sobre o assunto. Ellen Piscinin, muito obrigado pela presença, foi muito bom,
nós
viu?
Nós que agradecemos a oportunidade de fazer os esclarecimentos aí para a população.
Tá bom. Ademir Gervásio, muito obrigado, Ademir, pela presença.
Eu que agradeço a disponibilidade e a gente continua à disposição lá para qualquer esclarecimento.
Tá bom. Péricles, muito obrigado mais uma vez pela gentileza, por ter disponibilizado uma hora aqui conosco, que eu acho que é muito importante essa comunicação. Me conte conosco. A gente vai, claro, procurar ajudar nas mudanças, criticar quando tem que criticar, e a gente sabe, você sabe disso, mas, é claro, e a gente sabe dessa disponibilidade. Muito obrigado, viu?
Nós, em nome das festas, agradecemos vocês pelo carinho que vocês sempre nos atendem, com as cobranças corretas que tem que ser feita e que nós temos cada vez crescer junto para trazer para a sociedade cada dia uma cidade melhor. Muito obrigado.
Perfeito. Valeu, Bruno.
Valeu, JB, aos nossos convidados também, obrigado. Obrigado por serem sempre acessíveis aí à nossa redação também e aos nossos ouvintes também, obrigado mais uma vez pela audiência.
É verdade. Muito obrigado. Hoje nós fizemos o programa aqui do estúdio do Marcão Careca. Muito obrigado aqui ao João, obrigado ao pessoal todo aqui pela atenção. Lembrando, a gente repete no final da tarde, mas hoje tem futebol. Futebol é mais tarde. Então, só depois do futebol, por volta aí de 20, 21 horas, a repetição do programa de hoje. Mas, se você quiser, com som e imagem, o programa está no YouTube, Paiquerê 91.7. Muito obrigado também ao Luciano Magalhães na técnica. E a partir de agora, aqui na Paiquerê, em 91,7, o bate-bola com a equipe total, porque tem jogo do Tubarão amanhã. Um abraço, muito obrigado.
Entupiu, Rotercano desentupidora. 3326-3800. Entupiu, Rotercano.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram. Arroba Paiquerê 91,7.
Quer apostar em final? Vai de kto.bet.br. A Copa de Clubes mais competitiva do mundo vai ser decidida entre PSG e Arsenal. E para ninguém ficar de fora, tem chance extra. Você palpita e se não acertar, ainda ganha até R$30 em aposta grátis. Promoção assim é só na KTO. Pode apostar. Baixe o app na KTO e jogue com mais confiança. Confira os termos e condições. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPAMF 2093/2024.
Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola.
Bate-bola.
O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus.
Conferindo com a Paiquerê, meio-dia e 2 em Londrina. Estamos chegando com o bate-bola da equipe total com estes destaques. Com mudanças, Tubarão busca a primeira vitória no VGD. Vila Nova mira a liderança da Série B. Juventude derruba o técnico Roger Silva no América. Brasileirão tem última rodada antes da Copa. Ancelotti ensaia time para amistoso contra o Panamá. PSG e Arsenal decidem hoje a Liga dos Campeões da Europa. E João Fonseca brilha em Roland Garros. Assistência técnica Luciano Magalhães, na central Thiago Sadal, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar, o Bate-Bola da Paiquerê.
Bate-Bola, o grande encontro da equipe total.
Meio-dia e 3 em Londrina, estamos chegando neste sábado, dia 30 de maio 2026, dia de tempo bom, temperatura na faixa de 20 graus em Londrina. Final de semana de muito futebol aqui na Paiquerê. Hoje, a partir das 5 da tarde, Grêmio, Porto Alegrense e Corinthians pela Série A do Campeonato Brasileiro, Augustinho Pereira, Sérgio Ribeiro, Nelson Magro e eu na jornada esportiva. Amanhã, a partir das 10 da matina, Londrina e Vila Nova direto no VGD com Jefferson Oliveira, Matheus Camargo, Reinaldo Furlan, Sérgio Ribeiro e Nelson Magro. À tarde, a partir das 3:30, Palmeiras e Chapecoense. Estarei na jornada com Augustinho Pereira e o Nelson Magro. E por fim, a partir das 18:30, Brasil e Panamá. Na jogada, Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo e Ted Pérez. Portanto, muito futebol para você neste fim de semana na cobertura da equipe total. E a grande expectativa fica por conta do Londrina, que às 11 da manhã no VGD pega o Vila Nova de Goiás, precisando Londrina de recuperação. Pensando onde vai almoçar, venha para a Churrascaria Nativas, que tem o melhor e mais completo buffet da região. Comida japonesa, frutos do mar, salmão, queijos e saladas e uma ampla variedade de cortes e carnes nobres. Delícias e dar água na boca, como aquela picanha no ponto perfeito, bife ancho e chouriça ao gorgonzola, contra filé com queijo, carnes assadas na parrilha argentina, mignon com catupiry e alho, rodízio completo ou buffet executivo que sai por apenas R$ 59,90. Churrascaria Nativas, estacionamento amplo, coberto, gratuito, Tiradentes 1515. Vamos aos destaques dos companheiros aqui no Bate-Bola, começando com o Reinaldo Furlan. Vem o toque do Tubarão. Boa tarde, Reinaldo.
Boa tarde, Matheus. Grande abraço para você. Pois é, né? Estamos a menos de 24 horas, né, Matheus? Porque o jogo amanhã é no horário diferenciado, 11 da manhã, ou seja, agora meio-dia e 5. Então nós estamos a
menos de 23 horas.
A 23 horas, né? 23 horas do jogo. É um jogo importantíssimo para o Tubarão, Londrina em busca da sua primeira vitória neste Campeonato Brasileiro da Série B, na condição de mandante. E para o jogo de amanhã, né, o time deve ter mesmo essas duas modificações que a gente vem falando ao longo da semana, com Lucas Marques no meio-campo, com Heron no sistema defensivo. E o mais importante, Matheus, daqui a pouco temos fala do Gabriel Lacerda, fala do Lucas Marques, que concederam entrevista coletiva ao longo da semana, né? O Lucas, mais experiente, ele fala da necessidade, né, de um algo mais por parte de todos os jogadores, não só os experientes, como também os mais jovens. E o Gabriel Lacerda analisa que o time já está evoluindo, mesmo com o pouco tempo de trabalho da nova comissão técnica. Uma coisa é certa, né? Tubarão vai ter que jogar bola amanhã, porque o Vila Nova vem aí pensando até em liderança do campeonato, Matheus.
Tá certo. Jogo às 11 da manhã, confirmo. Repito para você, torcedor, estádio Vitorino Gonçalves Dias. Vamos agora ao destaque do Fiore Luiz aqui no nosso Bate-Bola. Alô, Fiore. Boa tarde.
Oi, tudo bem, Matheus?
Tudo bem. Meio com a garganta meio estragadinha, mas bola pra frente, né, Fiore?
É, tá, eu tô acabando de acertar aqui o radinho aqui, mas tudo bem. Boa tarde para os nossos ouvintes e o pessoal aí da mesa. Bem, depois de 10 rodadas, J. Matheus, os jogadores que mais atuaram pelo Londrina nessas 10 rodadas, que entraram como titulares ou depois entraram no segundo tempo, né? Então você tem aqui o Kozlinski, 10 jogos, participou de todos, o André Luiz participou de todos, o Bruno Santos também participou de todos. O Lucas Marques, o Paulinho Mocelin e o Iago Teles participaram de 9 partidas. O Iago Lincoln e o Everton, de 8. O Thales e o Heron, 7 jogos. O Kevin, o Vitinho e o João Tavares e o Rafael Monteiro, 6 jogos. E o Emiliano com 5 jogos, né? Então tá. E eu estava dando uma olhada nos melhores ataques da Série B. O Vila Nova tem o segundo melhor ataque com 16 gols. E tem também a classificação para a Série A, para o acesso. O Vila está em quarto lugar com 23,4% de probabilidade. Mas amanhã, me perdoe os goianos, mas amanhã é dia de Tubarão.
Opa, que assim seja, né, Fiore? Precisa dessa vitória, precisa da recuperação. Um novo tropeço será realmente um problema muito sério na vida do Londrina Esporte Clube, cuja situação está complicada no campeonato.
E daqui a pouco eu tenho mais dados sobre a história de Londrina e Vila, se você tiver, e pode adiantar.
Não, eu não tenho mais, mas você tem, com certeza. Eu falei ontem dos confrontos, né?
Isso, Londrina, falou, 25 jogos.
É, né? Londrina tem vantagem no número de vitórias sobre o time do Vila Nova. E o Fabinho Fernandes, o que destaca na abertura do Bate-Bola? Boa tarde, Fábio.
Oi, boa tarde, Matheus. Tem bastante esporte hoje, viu, Matheus? No Estádio do Café tem futebol americano e tem a estreia do Londrina Tissuru Brataque no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Começando pelo futebol americano, daqui a pouquinho, Matheus. Às 13h30 no Estádio do Café, tem Campeonato Paranaense de Futebol Americano. Londrina Bristol Bears pega o Brown Spiders lá de Curitiba. Jogo pelo Campeonato Estadual. Ingresso a R$20 lá no Estádio do Café. Termina o jogo, a Fundação de Esportes de Londrina muda a demarcação, porque à noite tem a estreia do Londrina Tissuru Brataque no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, categoria sub-17, competição organizada pela CBF. O técnico Johnny Gonçalves, que comanda a equipe londrinense, tem como adversário hoje o Grêmio de Porto Alegre, às 20h. Entrada franca para Londrina e Grêmio de Porto Alegre pelo Brasileiro de Futebol Feminino. A equipe londrinense, que está no Grupo B, juntamente com o Criciúma, o Grêmio e o Vasco da Gama. E hoje também, Matheus, tem Liga Feminina de Futsal. O Londrina Futsal da técnica Jane Borim joga às 19h30 contra Pato Branco aqui do Paraná. Confronto importante para a equipe londrinense. Se vencer hoje Pato Branco lá no ginásio da Unopar, muito provavelmente vai entrar no G8 da Liga Feminina de Futsal. Entrada franca para Londrina e Pato Branco, 19h30, no ginásio da Unopar, que fica ali no Jardim Pisa, Matheus.
Legal, Fabinho, você procura qualidade e conveniência, então vá ao posto São Gabriel, Guaporé 469, esquina com Amapá. No posto São Gabriel você encontra lavagem, loja de conveniência completa, com cafeteria, lanches, bebidas e acessórios. Além disso, oferece troca de óleo e combustíveis de alta qualidade. Posto São Gabriel, portas abertas para você, Guaporé 469. Um final de semana de muito futebol, de muita movimentação, pois temos para nós o Londrina, o cardápio principal do domingo. Daqui a pouco, 1h, vai começar a definição da Liga Champions, do Champions League lá da Europa, o grande jogo decisivo. Nós vamos ter amanhã, hoje e amanhã, Campeonato Brasileiro da Série B, Campeonato Brasileiro da Série A, as divisões inferiores e a seleção brasileira, que vai cumprir mais um teste, acho que é o penúltimo, né? Antes da Copa do Mundo, enfrentando a seleção do Canadá, jogo que também terá a transmissão da Paiquerê. Mas, ô Reinaldo, você está com alguma clarividência meio escondida ou não?
Sobre?
Ontem você falou que o João Fonseca tinha vencido um dos jogos importantes, sei se o último, de virada 3-2. E ontem, quando ele perdia de 2-0, você insinuou que ele poderia vencer de novo.
Ninguém imaginava que o João fosse ganhar de virada de uma lenda, né? Como é o Djokovic. O Novak Djokovic, apesar da idade dele, ele é o número 4. 20
anos a diferença, né?
Ele é o número, atualmente é o número 4 do mundo. Sem falar que é simplesmente Djokovic. O cara, todo mundo, né, faz reverência a ele. E ontem, eu fui ver depois, né? Não pude assistir ao jogo no horário normal, mas fui ver os momentos, né? A análise dos especialistas. O Novak Djokovic estava jogando tênis de primeiríssimo mundo e o João conseguiu achar forças e construir caminho para virar. Nos dois primeiros sets, o João jogou muito bem, jogou em alto nível, só que ele tinha do outro lado um cara que simplesmente devolvia todas as bolas, né? E com muita força fez 2-0. E o João não desistiu, e aí eu acho que todo o mérito, né, pro jovem tenista brasileiro. Porque normalmente, no tênis, a cabeça pesa muito, né? Literalmente, o cara começa a... não entra mais o golpe, o cara já vai perdendo a confiança de contra-atacar. E com o João foi o contrário, ele foi tirando forças e dominando a partida e conseguiu uma vitória épica, né?
E ele foi tirando forças do adversário, né? Ele foi arrastando o jogo, Matheus, e você sabe, a diferença é muito grande. O João Fonseca tem 19 anos. Uhum. O Djokovic, 38 anos. Então já é uma diferença grande. E você, num calor como estava em Paris, você conseguia arrastar a partida? Para quem é mais experiente, fica mais complicado. E ele foi tirando proveito disso daí. Agora, Matheus, esse menino é um fenômeno. 19 anos, conseguiu uma vitória importante num torneio, num grande slam, como é o Roland Garros, e com mais uma carreira aí de no mínimo 10 anos no tênis, esse menino vai dar muitas alegrias aqui pro Brasil, viu, Matheus?
Agora, Reinaldo, deixa eu te perguntar uma coisa. Muito bem. O homem tem 38 anos, ou tem 19. Será que no segundo tempo não teve influência a parte física, a idade?
Não, o
segundo tempo que eu falo é...
O Fiori...
Os sete finais.
O tenista, ele tem uma preparação toda especial. Os caras jogam grandes torneios...
Às vezes 5, 6, 7 horas, né?
E muitas vezes jogam no outro dia a mesma competição em duplas. Ontem, quando terminou o jogo, o João Fonseca, com 19 anos, ele estava... sem forças. Ele disse o seguinte, que o Djokovic estava correndo mais que ele, por incrível que pareça. E se a gente olhar a disputa dos sets, por exemplo, no terceiro set, quando começa a reação, né, do João Fonseca, ele ganha por 6-3. No quarto set, 7-5. 7-5. No quinto e decisivo set, de novo 7-5. Ou seja, foi disputado ponto a ponto até o último minuto.
Agora é interessante, né, que o jogo começou às 11 e acabou às 4 da tarde. Aliás, eu estava fazendo a minha caminhada lá no Catuaí e o JB estava chegando em São Paulo. O JB me ligou dizendo que estava chegando em São Paulo, que tinha ouvido o Bate-Bola, todas as artes que nós falamos ontem no programa, que já transmitiu bolão também, como o Fiori Luiz e eu nos velhos tempos, e que finalmente tinha conseguido uma rádio lá de São Paulo, uma FM, que estava transmitindo, acompanhando o jogo do João Fonseca. E o JB é praticante do tênis, foi por muito tempo, acho que ainda joga, bate sua bolinha, e é provavelmente da equipe o maior aficionado do tênis. Mas é muito bom, né, Fiori Luiz, Reinaldo, quando um brasileiro se destaca. Nós tivemos o Guga, que foi estrela extraordinária, agora esse João Fonseca, quer dizer, com a metade da idade dessa grande figura de Djokovic, tem tudo realmente para ser uma grande estrela de novo.
É como se o Haiti tivesse ganho da seleção da Alemanha, né?
Mais ou menos por aí. Mas dá para fazer essa equiparação, né? Lembrando que o João Fonseca joga amanhã e ele vai enfrentar o norueguês Casper Ruud, que atualmente é o 16º, né, no ranking mundial, e mais uma pedreira que tem, né, o brasileiro aí pela frente.
É, na verdade...
Não, e entra um bom fácil. Dinheiro, não entra, né, Anquana?
Claro, né?
Mas isso é forte, hein, filho?
Só por passar ontem, ele ganhou em premiação R$1.600.000.
Que é isso? Fiori Luiz, não dá mais tempo pra gente jogar tênis, viu?
Não.
Infelizmente. Meio-dia e 17 em Londrina, Bate-Bola da Paiquerê e a seleção brasileira de Carlo Ancelotti ainda incompleta, né? Porque aqueles jogadores que estão disputando a decisão na Europa hoje não vão defender o Brasil amanhã. Vamos esperar um bom jogo, um jogo que venha, apesar do adversário ser limitado, dar uma esperança maior à torcida brasileira, um entusiasmo maior, né?
Eu estava lendo e o Ancelotti falou que não... O problema do Neymar não é problema, não. Fica aí, tá treinando, talvez já para a segunda partida ele poderá jogar. Então, esperar para ver.
E ele falou isso, Matheus, na entrevista coletiva de hoje pela manhã, lá na Granja Comari, em Teresópolis. Ele começou falando da convocação de Neymar, mesmo o Neymar com uma lesão na panturrilha.
Bom, antes da convocação, recebemos um comunicado dos Santos, que decía que el jugador tenía un pequeño problema, un edema, y así hemos dejado Santos manejar este tema hasta el día 27. El jugador fue convocado porque para comisión tenía que ser convocado, y después, el día 27, a CBF se toma cargo do problema de Neymar, e nós tomamos cargo do problema de Neymar, e nós estamos tomando cargo do problema de Neymar. Pensamos que ele va a recuperar lo más pronto posible, está trabajando bien, está animado, entonces ojalá él pueda recuperar con pronto. Para ser claro, él va a estar con nosotros, él va a estar conosco a ti o día que va a recuperar, que puede estar disponible. Pensamos que él puede recuperar por el primer juego de la Copa del Mundo. Si no puede recuperar por el primer juego, va a recuperar por el segundo juego. Entonces, no tenemos ninguna duda que no vamos a trocar nadie. Los jugadores escogidos son estos 26, y estos 26 van a jugar la Copa del Mundo. Por mala suerte de Neymar, tiene este pequeño problema que no le permite entrenar con el grupo, ma él está trabajando muy bien a nivel individual para recuperarse pronto.
Você é multicampeão pelos clubes. Pela primeira vez é um técnico de seleção.
Sim.
É a mesma situação? Você está ansioso para começar a Copa do Mundo? Como tem sido o dia a dia de Carlo Ancelotti, técnico da seleção?
O dia a dia é um dia a dia de felicidade, porque estoy contento de estar aquí, preparar esta Copa del Mundo con un equipo fuerte, con jugadores serios, profesionales. Creo que hasta ahora la preparación ha sido muy buena. Tenemos tiempo para prepararnos bien, pero el ambiente es muy bonito, muy limpio, muy animado. Estamos felices. Es una gran oportunidad para todos lo que estamos aquí, fazer algo importante para este país.
E hoje pela manhã, Matheus, o Carlo Ancelotti já confirmou o time que entra jogando amanhã contra o Panamá neste amistoso de amanhã às 18h30 no Maracanã, lá no Rio de Janeiro. O Brasil vai a campo com o Alisson.
Devagar que eu quero decorar.
Então vai lá.
Vai.
O Alisson.
Alisson, goleiro. Esse eu acho que é titular absoluto, né?
É, que vem numa temporada meio complicada, né, por causa das lesões, mas hoje, sem sombra de dúvidas, né, o mais experiente e o goleiro de confiança do Ancelotti.
Defesa, Fabinho.
Wesley, ex-Flamengo, que está na Roma, né? O Bremer, Léo Pereira do Flamengo e Alexandro também do Flamengo.
Aí o destaque, né, para os dois zagueiros que não são os zagueiros titulares. Por quê? Porque os dois zagueiros titulares do Brasil na Copa vão se enfrentar daqui a pouco, na final da Liga dos Campeões,
Marquinhos
e o Gabriel Magalhães.
Que serão os titulares, então. Então, agora os laterais. Vocês concordam que são os melhores para começar jogando?
Eu tenho dúvida em relação ao Wesley. Acho que existe até uma boa chance do Danilo, né, de repente aparecer, por causa da configuração tática da seleção.
O Wesley
brasileira
só está porque o Militão se contundiu.
Se contundiu, senão seria o Militão.
Exatamente.
Ele deve, né? A ideia do Ancelotti é fazer ali uma linha, entre aspas, né? Quatro zagueiros, né? Com dois laterais fortes na marcação, porque daí ele tem quatro jogadores, né? Com liberdade lá na linha ofensiva.
E ele vai usar campo, só Fabinho. Dois volantes, oi? Parece, né?
Como é que é, Fiori?
Parece que vai usar só dois volantes, né?
Casemiro e Bruno Guimarães.
Exatamente. Então, seguindo o time da seleção brasileira para esse amistoso de amanhã contra o Panamá, os dois volantes, Casemiro e Bruno Guimarães, e quatro atacantes, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vinícius Júnior e Rafinha.
Bom, nós reclamamos tanto que o Londrina não tem um 10, a seleção também não tem 10, não tem um meia. Quem faria essa função de meia dos quatro atacantes?
Na verdade, ele joga, né, com esses jogadores se movimentando. O Matheus,
Rafinha volta um pouco,
O Matheus Cunha, ele não é um centroavante de ficar enfiado na área, até porque esse sistema de jogo, ele não privilegia um centroavante nato, né? O 9, ele tem que ser um jogador de movimentação. Então, a gente vai ver aí o Rafinha flutuando bastante ali por dentro, porque ele já mostrou que tem essa condição de fazer essa função. Vini Júnior também pode vir por dentro, dependendo do movimento ofensivo, né? Eu acho que esses dias que o treinador terá antes da estreia na Copa serão cruciais justamente para potencializar esses movimentos. O Vini Júnior jogou muito por dentro nessa temporada lá no Real Madrid, mas é um jogador que atua, né? Que vem forte pelos lados do campo. O Luiz Henrique dispensa comentários, né? Toda vez que ele entrou para defender a seleção, ele entrou muito bem, quebrando linhas pela ponta direita. Então, a parte ofensiva da seleção brasileira, eu acho que é o que menos preocupa, né? Pela qualidade que está disponível.
E daí, que ataque, hein? Ó, se funcionar esse quarteto aí, tá bom.
É, rapaz. E outra coisa, agora...
Sem falar, Matheus, que a gente precisa lembrar de Estevão, que seria titular.
Isso, seria, né? Mesmo.
Seria titular se não tivesse machucado. Outro jogador com ótima chance de brigar pela titularidade seria o Rodrigo, que também se machucou, né? O Rodrigo do Real Madrid. E ainda o próprio Neymar, né? Que tá aí, que não será cortado e que pode virar também outra opção lá no andamento da Copa.
É, e eu tenho dito que como o futebol hoje permite 5 alterações no jogo, o Neymar, se jogar meia hora numa partida e for decisivo, lucro para a seleção brasileira. Bom, a hora da verdade está chegando, a hora da Copa do Mundo, e é nesse momento que o torcedor, né, mesmo que não tenha tido grande interesse, hoje vai ter interesse, porque Copa do Mundo é diferente. E aí o coração bate mais forte quanto ao seu time, ao seu país. Elite Com Contabilidade, o nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação, saia mais forte do outro lado, conte com a nossa ajuda. Ontem, na abertura da rodada de fim de semana da Série B do Campeonato Brasileiro, nós tivemos a vitória do Juventude sobre a América Mineiro, 3-0, e o Roger Silva caiu de novo, gente. Mais uma queda do treineiro que estava no Londrina, saiu, caiu, agora cai de novo.
É a segunda ou terceira queda?
Segunda, né?
É.
Ele caiu no Sport, nessa Série B, e agora é demitido pelo América, né? 11 jogos, 3 empates e 8 derrotas. Olha... Se não cair o presidente daqui a pouco, não digo nada, viu, Fiore, Matheus?
Não, interessante, né, que a gente tem que reconhecer que o América é a terceira força de Minas, tem uma boa torcida lá em Belo Horizonte, aquela história toda, e de repente tá fazendo um fiasco.
Tem 3 pontos, pô, 3.
3 pontos.
É.
3 pontos até agora, realmente uma mixaria de pontos tem o time do América. Agora... E é interessante essa situação, por exemplo, do Roger, que ele saiu daqui para vencer, para deslanchar, realmente, e não conseguiu, né? Como o futebol é caprichoso, ou positivamente ou negativamente, hein, Reinaldo?
Então, o Roger, né, ele é um treinador que ele está ainda construindo o espaço dele no futebol brasileiro, né? Mas deu para conhecer aqui o trabalho do Roger, que ele tem um estilo de jogo bem ofensivo. Tanto é que nessa semana aí, e a gente vai reproduzir mais um trecho aí das entrevistas coletivas, o pessoal citou aí, os jogadores citaram, né, o nome do Roger, um modelo de jogo que inclusive tá meio que voltando a ser implantado pelo Londrina, né, estilo do jogo mais ofensivo, de aproximação, né, de base, quando você toca a bola lá na ponta direita tem que ter uma base ali para receber o passe, quem deu o passe dá mais 3 ou 4 passos para frente para levar o time pro ataque, né, esse modelo de jogo. Só que o Roger, ele teve muito azar, né, Matheus, Fiore e Fabinho, porque ele foi pro Sport numa crise danada, tudo bem que o Sport hoje reagiu, mas lá atrás o Sport chegou a ficar com 6 ou 7 jogadores no departamento médico, depois que começou a reagir, mas estava num momento muito delicado. E o América, mesma situação, né? O Roger chega ao América já em crise técnica. E ele não conseguiu, né? Obviamente, sem poder contratar, ele não conseguiu fazer o time jogar. Outro dia eu falei com o Roger, acho que tem uma semana mais ou menos, ele estava, uns 10 dias, ele estava comentando: Reinaldo, não sei o que eu faço aqui, eu tô com 6 titulares no departamento médico, né? E o time sem confiança para jogar, então acabou virando mais uma vítima, né?
Que loucura, hein? 12:28 em Londrina, a Paiquerê vai comandar o futebol neste final de semana. Grêmio e Corinthians hoje a partir das 5 da tarde, amanhã a partir das 10 da manhã, Londrina e Vila Nova, 3:30 da tarde, Palmeiras e Chapecoense, e a partir das 18 horas, Brasil e Panamá. 4 jogos na cobertura da equipe total nesse final de semana. Vamos agora à opinião do nosso ouvinte, com você, Fabinho.
O Alisson com a gente aqui, o Roger Silva deixou a gente na mão. Tava na cara que não daria certo, que vá treinar o Prudentópolis, diz aqui o Alisson.
É, isso é coisa da arquibancada, a gente tem que respeitar, né? Agora o profissional é profissional, recebe proposta, o cara vai mesmo, né?
O Reinaldo Borges, o garoto tá virando gigante. João Fonseca mostrou ontem muito mais que talento. Teve determinação, concentração e personalidade nos momentos decisivos. Mesmo tão novo, já demonstra frieza e maturidade de jogar, de jogador experiente. Está ficando casca grossa cedo e isso vai assustar qualquer adversário. Parabéns, João. O Brasil inteiro acompanha a sua evolução com orgulho.
Bacana isso, né? Ó, e o João Fonseca, ele pode perder pro Casper amanhã. Pode acontecer. No tênis tem muito disso. Só que é o seguinte, a cada competição, é isso que o nosso ouvinte falou. O jogador, ele vai ganhando corpo, né? Ele vai criando alguns movimentos diferentes. Então, a tendência, e todo mundo fala, né? Inclusive o próprio Djokovic falou ontem, a tendência é o João bater lá, brigando logo, logo, né? Pelas primeiras posições do ranking.
O Ailton, o Roger Silva caiu no América Mineiro. Acredito que se tivesse ficado no Londrina, os dois estariam em uma situação melhor na Série B. O técnico e também o Londrina.
Só que, ele falou, se tivesse ficado aqui, eu lembrei de uma frase ontem. Não sei se você ouviu, Matheus, senhor e Luiz. Ontem, né, num trecho da entrevista do Ancelotti, o pessoal falou, tal, mas se, não sei o que, se. Aí o Ancelotti soltou uma. Se minha avó tivesse rodas, ela seria um carro. Então é bem isso, né? É, claro, no futebol você tem que tomar as decisões, né? Muitas vezes as decisões são acertadas e daqui a pouco elas se mostram não tão acertadas, mas, né, o sino existe.
Ô, Matheus, hoje nós vamos ter que dar um troco nesse Vila Nova, né? Em 2023 levamos de 4 lá e o Londrina foi rebaixado, não foi naquela ocasião? Para a Série C? Foi, sim, né?
Sim.
Dia 10 de novembro de 2023, Vila 4, Londrina 1. O Londrina foi rebaixado naquele jogo, né? Ou não?
Estava caindo com o Roberto Fonseca.
Roberto Fonseca, o técnico. Olha o time que jogou em 2023. Neneca, Igor França, depois Marcos Pedro, Gabriel com um zagueiraço, né? Depois Luan Freitas, Rafael Vaz e Gustavo Salomão, João Paulo, Rodrigo, depois Vitor Hugo e Ariel, depois Garratti, que fez o gol, Iago Dias, depois Brandão, filho do velho Brandão, William Barbio e Peu, técnico Roberto Fonseca. É o dia de amanhã dá o troco nesse Vila aí, viu, Matheus?
É, rapaz, exatamente. Amanhã, independente da condição do adversário, tem que faturar os 3 pontos aí, porque senão a situação complica ainda mais.
Ô, Matheus. Oi? E tem uma pergunta aqui do José para o meu querido mestre Fiore Luiz. Fiore, qual sua expectativa de público amanhã para esse jogo Londrina e Vila Nova, 11 da manhã no VGD?
Como é um horário meio incomum, a meteorologia anuncia uma manhã agradável, com sol, temperatura amena, e isso é um horário diferente para o cidadão ir, depois ele chega em casa 1:30, já tem a macarronada pronta, e vai dar bem mais do que deu no último jogo. Quanto é que deu no último jogo aqui, Reinaldo?
Se não estiver enganado, 2.500 torcedores.
Isso, é. Não, nós vamos ter aí em torno de 4 a 5 mil, na minha opinião.
O Dalton lá de Nova América, curtindo o bate-bola, amanhã 3-1 para o Tubarão. O Najib Júnior, de Cornélio Procópio, não tinha que estar 100% fisicamente? Convoca o Neymar, que não está nem 10. Vai para fazer festa e conturbar o ambiente, diz aqui o Najib Júnior, Matheus.
É, vamos ver, vamos torcer agora. Se o Neymar foi convocado, né, houve até uma voz forte interna entre os jogadores para sua convocação, é sinal que ele vai levar algo positivo para a seleção brasileira. E é o que nós
Não vai ter desunião de elenco, não, porque todo elenco praticamente queria o Neymar.
E o Ademir fala aqui que amanhã teremos um grande público no VGD. Vamos pra cima, Tubarão, diz aqui o Ademir, Matheus.
12:33 em Londrina, é o bate-bola da Paiquerê, futebol em dose dupla, tripla, quádrupla, nesse final de semana, as maiores emoções do futebol para você na cobertura da equipe total, intervalo comercial, e na volta o Reinaldo vai trazer dos mínimos detalhes a movimentação de Londrina e Vila Nova pro jogão de amanhã.
Bate-bola, o grande encontro da equipe total.
De segunda a sexta aqui na Paiquerê 91,7, 9:30 da manhã. Conexão Paiquerê com Fiore Luiz e Rodrigo Linhares. Conectando você com toda Londrina.
Cuidar do seu patrimônio é especialidade da Crisporte. Profissionais qualificados, protegendo sua empresa e sua casa. A Crisporte também cuida da segurança do seu evento com vigilantes e bombeiros civis. Fale com a Crisporte 984591428.
A partir de segunda, dia 1º de junho, a Paiquerê 91,7 vai contar tudo para você sobre a Copa do Mundo da FIFA 2026. Seleção brasileira, informações dos grupos da Copa, as seleções favoritas, curiosidades das Copas, resultados até a grande final dia 19 de julho. Fique ligado nos boletins da Copa. Apresentação Matheus Camargo. Nos programas Jornal da Manhã, Bate Bola e Em Cima do Lance. Oferecimento Rodela Multimarcas, 35 anos no mercado de automóveis. Laboratório Oswaldo Cruz, com 50 anos de experiência em análise clínica. Textone Tintas, cobertura imbatível dentro e fora de campo. Fim de obra, 40 anos. Limpeza e cuidado para a sua casa. Fast Car Premium, bateu, riscou. Fast Car Premium e Drexis Agro, o produtor rural em primeiro lugar.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
Vai querer 91,7.
Hora pra obra.
E você não pode perder a feira de aquecimento e instalações elétricas da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Ducha multitemperatura Lorenzetti só R$129,90. Ducha Advanced Eletrônica Lorenzetti só R$239,90. Quadro PVC para 12 disjuntores só R$37,90. Avenida Tiradentes 5175 no Silo 2, em frente ao Café Cacique. De segunda a sábado das 7 às 21. Domingo das 9 às 17 horas e feriados das 8 às 18.
Bora pra obra, bora pra obra, Max.
Você ama a cultura italiana? Então, o programa deste sábado é para você. No Mulheres na Paiquerê 91,7, eu, Cris Magaldes, recebo Ileia Ferraz, diretora executiva da Ibravissimi, Associazione Culturale Italiana de Londrina, para um bate-papo especial em comemoração à Festa della Repubblica Italiana, comemorado no dia 2 de junho. Vamos falar sobre cultura, imigração, música, uma das gastronomias mais famosas do mundo, as tradições e o legado italiano no Brasil. Então, não perca, sábado, a 1 da tarde, no Mulheres na Paiquerê 91,7. Te aspetto, arrivederci.
Oferecimento.
A melhor comida chinesa da cidade, restaurante Taiwan.
Bate bola, o grande encontro da equipe total.
Meio-dia e 38 em Londrina, seguimos com o nosso bate-bola deste sábado. Antes de eu passar a bola para o Reinaldo falar sobre o Londrina e sobre o Vila Nova, daqui a pouco, 1 da tarde, hora de Brasília, começa Paris Saint-Germain e Arsenal definindo a Liga dos Campeões da Europa. Palpite, dá o quê, Reinaldo?
Ah, Matheus, eu ainda vou pro lado mais técnico, né? Eu vou de Paris Saint-Germain. Acho que Paris Saint-Germain tem um timaço, o Arsenal também, né? E vai ser bem, bem disputado, mas eu aposto no Paris Saint-Germain. Lembrando, Matheus, o Paris Saint-Germain, até marquei aqui, é o melhor ataque da Champions, 44 gols. E o Arsenal tem a melhor defesa, só tomou 6 gols até aqui.
Arrisque um palpite aí.
Não, vai ser 3-1 pro Paris Saint-Germain.
Fiore Luiz, aposta em quem?
Londrina 2, Vila Nova 0.
Não, você vai dar um palpite aí sobre...
Não, eu aposto no PSG.
PSG, tá. Eu também aposto no PSG, e você, Fabinho?
Eu também, eu acho que tá um degrauzinho acima ainda o Paris Saint-Germain.
Então, pra nossa opinião aqui, 100% de favoritismo, de palpitismo do PSG contra o Arsenal da Inglaterra.
Ô, Matheus. O Luciano, que está aqui conosco no Bate-Bola, Luciano, pai. Ele falou que tá apostando no Arsenal, porque daí o Corinthians vai ganhar a Libertadores. E lá no Mundial, lá, o Arsenal é mais fácil que o Paris Saint-Germain.
Aliás, o Luciano tem acertado os palpites, rapaz. A gente conversa todo dia e olha...
É verdade, aquele... é verdade.
Né, Fiore?
É isso
o
mesmo.
O que o Luciano Magalhães fala, acontece.
Contra o Platense, ele errou, viu, Matheus?
Hã?
Contra o Platense, ele errou o placar.
Contra o Platense? Não, mas ele falou o seguinte, ele arriscava uma vitória do Corinthians se o Corinthians jogasse com o time de reservas. E o Corinthians botou o time titular sem vontade. Aí ficou explicado. Bom, vamos falar de Londrina e Vila Nova, Reinaldo?
Vamos lá, Matheus. O Tubarão entra em campo amanhã, 11 da manhã, quem sabe, né? Quem sabe, e tomara que aconteça a primeira vitória do Tubarão como mandante, lembrando que esse vai ser o primeiro jogo, né, do Londrina, sob o comando efetivo do técnico Rogério Micali, que em princípio vai mesmo com duas novidades, né, com o Lucas Marques no meio campo voltando da suspensão e o Heron na zaga no lugar do Rafael Monteiro. Boa notícia, aquelas dúvidas que existiam, né, em relação ao Bruno Santos, o artilheiro, ele treinou normalmente, e a informação que a gente tem é que ele vai para o jogo, né? A partida é importantíssima também para o próprio Bruno Santos, que é uma expectativa, uma esperança de gols para o torcedor alvi-celeste. Essa semana nós tivemos entrevistas coletivas, né? Dois jogadores falaram com a imprensa, o Gabriel Lacerda e o Lucas Marques. Um dos trechos da entrevista do Lucas, com bastante rodagem, né? O Lucas falou que essa fase aí de resultados negativos tem incomodado bastante, pelo menos, né, em relação à pessoa dele. Vamos ouvir.
A gente tá passando uma fase que me tira o sono, é complicado demais, até pós-jogo tem algumas vezes que a gente vai falar ali, eu acho que alguns falam, né, outros acho que não falam porque também não conseguem se expressar de certa forma, mas a gente tem que assumir certas responsabilidades e dividi-las elas em todos. Então não é quem não vem jogando que não tem o seu percentual de culpa também, não. A gente é um grupo e todo mundo tem o seu percentual. Essa fase que a gente está passando, é óbvio, me tira o sono demais, me preocupa de certa forma, porque a gente tenta fazer algumas coisas e ela acaba não saindo, só que necessita de muita resiliência. E é como eu falo, tem jogadores que podem achar que não tô jogando aqui, ou tô jogando, não tá dando resultado, mas daqui a pouco vai me aparecer alguma coisa melhor. E o futebol não é assim. O Micali é um que vem pontuando muito desde quando ele chegou e essa semana também, que não tem como a gente achar que a oportunidade vai vir daqui a pouco, pode vir num outro clube. Não, se você estiver no Londrina hoje e daqui a pouco as coisas não acontecer aqui, você não vai achar que você vai sair daqui e vai pro Flamengo. E muitos jogadores mais jovens acreditam que é assim, né? Mas o futebol não é assim, não é assim que as coisas acontecem. Só vai acontecer se você der resultado. Se você não der resultado, daqui a pouco as portas vão se fechar, aquela pessoa que te ligava para te dar parabéns já não vai dar novamente. Então a gente vem pontuando, vem falando, de certa forma, tem jogadores que ouve, tem jogador que não, então tem jogador que as coisas vão passando. Eu, quando era mais novo, eu achava que as coisas iriam acontecer ao natural e não aconteceram, eu tive que aprender na vida na marra. Tive que aprender quando todas as portas se fecharam. Então, eu acho que para a gente sair dessa zona, a gente tem que, sim, assumir as responsabilidades de cada um, fazer um pouco mais do que está sendo feito, porque o que está sendo feito não está sendo suficiente. Então, ali para dentro a gente tem que falar, tem que soar. Óbvio que muitos jogadores, alguns falam, outros têm uma postura totalmente diferente e respeito, porque cada um tem o seu perfil. Mas eu acho que a gente tem que crescer muito enquanto coletivamente, sabe? E isso tem que demonstrar nos jogos. Esse mesmo plantel fez grandes jogos esse ano. Então por que que não consegue manter esses jogos seguidos? Porque de certa forma, quando faz um bom jogo, acha que já está tudo bem, que aquilo está resolvido. Aí pro próximo já abaixa um pouco a corda. E não, numa Série B você não pode ser assim. Na Série B você tem que manter e ser regular. E é isso que a gente tem que buscar e estamos buscando ser.
As dicas de um jogador rodado, né, e deixando esses recados no ar, né, Matheus?
Rapaz, o duro é o seguinte, né, fica até, o Fiore, difícil o jogador falar, explicar numa situação dessa, né? Claro que ele tem que emitir confiança, disposição, mas sabe, no íntimo ele sabe também que como pode dar certo, pode não dar de novo, né?
É uma cobrança direta para os jovens, né? Quem quer vencer na vida tem que se empenhar, tem que treinar, tem que brigar por posição. E ele fala que essa campanha está tirando o sono dele. O cara tem responsabilidade e ele pede para o elenco assumir responsabilidades. Porque, segundo ele, poucos, a maioria baixa a cabeça, não falam a verdade.